Nós estamos numa série de mensagens e hoje é a terceira semana, terceira quinta-feira, que nós estamos falando sobre uma série chamada Até Mil Gerações. Se puder, coloca aí a arte, por favor. Nós falamos de algumas coisas nessas semanas que se passaram a respeito, no primeiro momento, na primeira quinta-feira, nós falamos a respeito de obediência aos mandamentos do Senhor, para que nós possamos acessar as bênçãos de Deus e que essas bênçãos podem nos alcançar até mil gerações. Falamos a respeito do texto base, né, dessa mensagem que está lá em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, que eu quero que você leia junto comigo, Êxodo 20, 5 e 6, para você ter um 5 e 6, para você ter um panorama daquilo que nós estamos falando durante essas semanas. Você que não conseguiu por algum motivo ouvir as últimas palavras, você que está vindo hoje aqui pela primeira vez, o tema base, o texto base dessas mensagens está aqui, ó, em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Até aí. Então, algo muito forte fala conosco aqui na palavra de Deus a respeito de que o pecado dos pais, a consequência do pecado dos pais, pode atingir até a terceira e quarta geração, e o amor de Deus pode afetar as nossas vidas, pode tocar as nossas vidas até mil gerações para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Essa versão que nós estamos aqui, a versão NVT, ela traz um entendimento um pouco mais amplo para os dias atuais. Essa Bíblia de estudo aqui, chamada NVT, e nós vemos o que Deus está nos dizendo aqui e quão profundo é isso. Mil gerações. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: mil gerações. Como nós estamos dizendo nessas semanas que passaram, a terceira e quarta geração é até onde nosso ser natural pode alcançar. O homem vive em média de 80 a 100 anos de idade, e ele pode alcançar até a tua terceira ou até a tua quarta geração, sendo pai, depois sendo avô, depois se tornando bisavô ou até mesmo tataravô. Ele pode até atingir até a terceira e quarta geração mediante a nossa limitação da nossa longevidade, a nossa idade, que não conseguimos passar ali muito mais do que 100 anos de idade. Pelo menos a média do brasileiro é por volta de 80 anos de vida que um brasileiro vive. Obviamente existem casos específicos, esporádicos, que tem gente que vive 100, 105, 110 anos. São casos raros, né? Mas, de fato, nós conseguimos atingir até a terceira, quarta ou até mesmo no máximo até a quinta geração em alguns casos muito específicos. E, amados, ter esse entendimento de que Deus pode abençoar a nossa vida e não apenas a nossa vida até mil gerações é algo muito forte. E é algo que nossos olhos não conseguem muitas vezes enxergar de maneira natural, e nossos olhos não vão conseguir contemplar, obviamente, aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas para as próximas gerações. Por isso nós começamos falando de obediência à palavra de Deus, porque o momento que Deus fala sobre isso é no momento do, em Êxodo capítulo 20, é o momento também dos mandamentos. Aqui começa falando sobre os 10 mandamentos, depois fala a respeito de uma bênção geracional que Deus dá para aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Falamos semana passada de semear de maneira geracional, de viver semeando de maneira geracional, ser uma semente viva com aquilo que Deus colocou dentro de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o legado que nós precisamos deixar para uma próxima geração, ou construir um legado para uma próxima geração. O tema dessa mensagem é, né, debaixo desse tema principal, o título dessa mensagem é: pessoas são mortais, legados são eternos. Repita comigo assim: pessoas são mortais, legados são eternos. Muito provavelmente você se lembra de algum personagem bíblico que você assistiu numa série, ou que você se lembra de uma história muito específica da Bíblia. Quando você se lembra, por exemplo, de algum discípulo cortando a orelha de um soldado, de quem você lembra? De Pedro. Quando você se lembra de um discípulo andando sobre as águas, de quem você lembra? Quando você se lembra de um homem que, o único homem, né? Talvez o único ali dos discípulos, que reclinou a cabeça sobre o peito, sobre os ombros de Jesus, de quem você lembra? De João. O homem que foi engolido pela barriga de um grande peixe, de quem você lembra? Jonas. O homem que matou um leão e um urso, de quem você lembra? Davi. Então são personagens que marcaram a nossa vida, histórias que marcaram nossas vidas e que marcaram vidas de outras tantas pessoas. Olhando para um contexto normal também, fora da Bíblia, existe um filme que talvez tenha marcado a tua vida, existe um desenho que marcou a tua infância. Quem foi, quem, né? Talvez muitas pessoas vão dizer isso, mas quem aqui foi marcado pelo Chaves no SBT? A sua infância foi marcada por isso, a mim, muitas pessoas foram marcadas por isso. Você que assistia a sessão da tarde, esses dias nós falamos uma roda de comunhão para um flame e o menino não sabia o que era Lagoa Azul. Quem aqui nunca assistiu Lagoa Azul, né? Sessão da tarde, tela quente. Quantas vezes passaram Lagoa Azul? Centenas de vezes, né? Vamos dizer milhares. São coisas, né, que marcaram uma geração. Aquele filme Ghost, por exemplo. Quantas vezes já passou na televisão? E quantas vezes nós acabamos assistindo de tabela, né? Músicas que marcaram a nossa infância, ou até mesmo momentos bons ou ruins das nossas vidas. A música tem um poder muito grande de marcar pessoas, porque ela carrega um significado muito forte. Então muitas coisas nas nossas vidas, amados, marcaram não apenas a nossa vida, mas também marcaram a nossa geração, né? Quem era criança foi marcado, como eu disse, pelo Chaves. Quem assistia programas como desenhos, como Pica-Pau, como Pernalonga, como tantos outros, Piu Piu e Frajola, tantos outras coisas que nós ficaríamos aqui horas falando só disso, que marcaram gerações, né? Filmes, desenhos, séries. Hoje em dia nós temos muitas séries que marcam muitas pessoas. Enfim, tudo isso, amado, são coisas que podem marcar e afetar gerações 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos para frente. São várias gerações. E Deus, Ele é geracional. E Deus trabalha de forma geracional. E aquilo que Ele faz, amado, sempre tem um propósito de tocar gerações. Se você sair dessa série de mensagens ou dessa noite tendo esse entendimento que Deus é geracional e a maneira como Ele trabalha é geracional, e se Deus trabalha dessa forma, eu preciso entender algo para a minha vida. Porque se esse é um princípio, um modelo, um modo, modus operandi de como Deus age, eu preciso ter esse entendimento, porque se eu não me encaixar dentro desse modus operandi de Deus, eu vou ficar de fora daquilo que Ele deseja fazer. Porque se Ele trabalha de maneira geracional, eu preciso ser uma pessoa geracional. Eu preciso ter uma mentalidade geracional. Eu preciso agir de maneira geracional. Porque se o meu Deus trabalha dessa forma, eu também preciso trabalhar, eu também preciso viver dessa forma. Por isso que o título dessa mensagem é: pessoas são mortais, mas legados são eternos. Muitas vezes nós não vamos lembrar daquilo que a pessoa, de quem é a pessoa exatamente, mas aquilo que ela fez pode ser marcada por várias gerações. Muitas pessoas não sabem quem foi o inventor da lâmpada, por exemplo, Thomas Edison. Mas com certeza a lâmpada influencia a tua vida até hoje. Muitas pessoas não sabem quem foi Martin Luther King, mas a influência, o legado de Martin Luther King está até os dias de hoje, tanto nos Estados Unidos como também para as nossas vidas. Nós podemos não saber quem são as pessoas, mas o legado que essas pessoas deixam, elas influenciam nossas vidas, nós sabendo ou não. Quem aqui ainda tem lamparina em casa? Ninguém. Então, de uma certa forma, o legado de Thomas Edison ainda influencia a tua vida, porque ele foi o inventor da lâmpada. Nós poderíamos falar aqui de tantos outros exemplos. O inventor do carro, o inventor do avião e tantas outras coisas que influenciam diretamente as nossas vidas. E isso daria também outras tantas horas de conversa. Por isso, muitas vezes nós não lembramos da pessoa em si, mas aquilo que ela fez influencia totalmente as nossas vidas. Uma criança talvez não saiba exatamente o nome do profeta que foi encolhido por uma baleia, mas ele sabe que essa história um dia aconteceu, que alguém foi engolido por um grande peixe. Talvez uma criança não consiga lembrar que foi Davi que matou o leão e o urso, mas ele sabe que tem uma história na Bíblia que alguém matou o leão e o urso. São histórias que passam de geração em geração e que ficam marcadas para sempre, aquilo que as pessoas fizeram, muito além do que elas, de quem elas são. Nós não lembramos do rosto, não sabemos talvez o que a pessoa fez de tão importante, mas de fato o seu legado vai transcorrendo geração de geração em geração. Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que Jesus, ele é geracional. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Em outras versões vai dizer eternamente. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, o Senhor é geracional. Jesus estava lá na criação de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, Jesus estava na criação, o Espírito Santo estava na criação. O nosso Deus, ele é atemporal. Ele não vive debaixo de um tempo comum, como Cronos, que é o nosso relógio, mas ele vive num Kairos, que é um tempo acima do nosso tempo. Então ele é atemporal. Pedro vai dizer que um dia é como mil anos para Deus, e mil anos como um dia. Então nós não podemos limitar o nosso Deus apenas no nosso tempo físico, no nosso espaço físico, porque ele é atemporal. Ele é o de ontem, de hoje, e é o mesmo de eternamente. Deus, ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele trabalha através das gerações. E por isso que eu preciso ter esse entendimento, que aquilo que eu preciso fazer para Deus, ou a minha maneira de viver, precisa ser geracional. Porque existe algo dentro da minha vida que Deus colocou dentro de mim, que precisa tocar alguém, que precisa tocar uma geração, e que precisa e pode também tocar próximas gerações. Quando você, por exemplo, nós vamos chegar lá, quando você cumpre o seu papel como um bom pai, como uma boa mãe, com certeza você já está tocando não apenas uma geração, mas você já está tocando outras gerações que sairão da vida do seu filho e, consequentemente, obviamente, que saíram de você. Talvez os seus olhos não vão conseguir enxergar o fruto da sua obediência, ou a semente que você plantou na vida do seu filho, ou a semente que você plantou na vida de alguém, mas de fato isso vai ser geracional. E nós precisamos entender que tocar a vida de uma pessoa de maneira geracional não está limitado apenas em ser pai ou ser mãe. Nós podemos tocar a vida de uma pessoa, de uma criança, sem de fato sermos pais ou mães biológicos dessas crianças. Eu sempre compartilho aqui de uma família que foi muito especial para a minha vida. A minha mãe tinha uma prima que morava na cidade de Guararema. Minha mãe nasceu em Santa Branca, e elas cresceram juntas, tiveram uma amizade muito forte. E depois que meu pai faleceu, alguns anos depois, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos de idade, faltando alguns dias para fazer 8. Quando eu cheguei na minha fase ali dos 10, 11, 12 anos de idade, essa família começou a ter uma influência muito grande na minha vida. Ela era a prima da minha mãe, né? E casada, e tinha 2 filhos também. E eu tinha uma amizade muito forte com esse primo de segundo grau. que eu chamava de primo de segundo grau. A gente começou a desenvolver um relacionamento muito forte, uma amizade muito forte. Gostávamos das mesmas coisas, das mesmas bandas, andávamos de skate, gostávamos dos mesmos jogos do PlayStation, aquelas coisas de adolescente. E a gente criou um vínculo muito forte, e eles foram extremamente especiais na minha vida, em prover aquilo que eu não tinha condição. A minha mãe não tinha condição de me dar. A minha mãe era empregada doméstica, não tinha condição de me dar alguma viagem, um recurso para eu viajar, alguma coisa para eu fazer. Eles pegaram o meu primeiro curso de informática. Eles me levavam para viajar nas férias de julho, nas férias de janeiro, junto com a sua família. Ficava na praia, ia para o hotel fazenda. Ou seja, eles me deram aquilo que minha mãe não tinha condição naturalmente de me dar. E eu sou extremamente grato por essa família, porque aquilo que eles fizeram por mim, amados, eu vejo o próprio Deus agindo na vida deles, e eles marcaram a minha vida de maneira geracional. Eles não fizeram apenas com a minha vida, eles tiveram outras tantas crianças que eles fizeram isso. E isso fica marcado na vida daquelas crianças, fica marcado na vida. Essas crianças ficaram marcadas, assim como eu, um dia, como fui criança, fiquei marcado por tudo aquilo que eles fizeram. E eu carrego uma gratidão muito grande por tudo aquilo que eles fizeram em prol da minha vida, sem esperar nada em troca, porque eu era apenas uma criança, não podia dar nada em troca. Por isso, amados, tocar pessoas de maneira geracional não está vinculado apenas ao fato de gerar. E muitas pessoas pensam e se limitam nisso. Ah, eu vou abençoar só os meus filhos, ou só a minha geração, meu filho, meu neto, meu bisneto. Eu vou construir tudo para isso. E se eu não tiver um filho, um neto, um bisneto? Se eu morrer, eu vou deixar tudo para o meu cachorro? Ou já que eu não pude gerar, eu não vou fazer mais nada por ninguém? Muitas pessoas ficam limitadas a isso. E isso é um erro. Porque Jesus, amados, fez tudo por nós. Mesmo nós não cumprindo muitas vezes os mandamentos, não amando ao Senhor, Ele veio para nos resgatar. Ele veio fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer naturalmente, que era alcançar redenção, que era alcançar salvação, que era alcançar remissão de pecados. Nós não conseguiríamos fazer isso naturalmente, e Jesus veio para fazer isso em nossas vidas. E Ele veio para resgatar as nossas vidas do juízo e do juízo eterno, que seria o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o inferno. Ele veio para nos livrar de tudo isso, e veio para nos dar condições de fazer as mesmas obras que Ele fez, e obras maiores ainda Ele disse que nós faríamos. Vocês estão aí, amém ou não? João capítulo 14, verso 12, olha o que a Bíblia diz. João 14, 12. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras, e até obras maiores. Então foi para isso que Ele preparou um caminho para nossas vidas. Se você for pensar o tempo do ministério de Jesus e tudo aquilo que Ele fez para preparar um caminho para nossas vidas, hoje, mais de 2000 anos atrás, quantas gerações se passaram para chegar até nós hoje? Jesus teve um ministério de 3 anos e meio ativamente. E aquilo que João Batista fez para preparar um caminho para que Jesus viesse, os teólogos dizem que o ministério de João Batista durou por volta de 6 meses. Para preparar um caminho para o Cristo, Jesus trabalha por 3 anos e meio, ativamente, para preparar um caminho para centenas e milhares de gerações. Mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui debaixo de uma condição, debaixo de um legado, e debaixo de um precioso sangue que foi derramado na cruz, a fim de nos trazer salvação e redenção, por meio daquele que nos amou, que é o Senhor Jesus, amém, amados? Então nós estamos debaixo da obra da cruz. Nós estamos debaixo daquilo que o Senhor fez, debaixo do teu sangue. E através desse legado que Ele deixou em nós, nós conseguimos e temos oportunidade, através do nome de Jesus, de realizar coisas como Ele realizou, e até mesmo coisas e obras maiores. E de fato, se eu andar debaixo dessa obediência, de fato, se eu andar debaixo dessa palavra e debaixo dessa promessa, o Senhor me dará a condição de tocar gerações até onde os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos braços não conseguem alcançar. Por isso, o nosso Deus, amados, Ele deseja ser lembrado de geração em geração. E para que Ele seja continuamente lembrado e glorificado, a minha vida precisa se mover em prol desse propósito. Eu preciso me mover dessa forma para que eu seja um homem de Deus e você seja uma mulher, um homem e uma mulher de Deus geracional, para que o legado do Senhor Deus e o legado de Jesus Cristo através das nossas vidas continue de geração em geração, como Ele diz que deveria ser. Em Êxodo capítulo 3, verso 15, na versão NVI agora. Esse único versículo NVI. Êxodo 3, 15, diz assim, ó: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus quis, deseja ser lembrado como esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele que é um Deus de geração em geração, e o seu nome será lembrado por geração em geração. Mas se nós não dermos continuidade naquilo que Ele começou a fazer em nós, como o nosso legado será passado para uma próxima geração se eu viver apenas para mim mesmo? O meu legado vai ser passado para uma próxima geração daquilo que o Senhor colocou em mim, daquilo que Ele deseja que eu faça, se eu viver segundo a sua vontade, se eu viver segundo os seus mandamentos, se eu viver a minha vida amando o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, se eu viver a minha vida buscando agradar o seu coração, agradar o teu espírito. O legado, amados, que nós podemos deixar, ele tem uma capacidade geracional de atingir pessoas mesmo sem a nossa presença. O legado atinge pessoas sem mesmo nós estarmos presentes fisicamente. Nós carregamos algo poderoso dentro de nós que o Senhor colocou em nós. E nós temos um chamado para afetar e para tocar uma próxima geração. Algo que nós podemos fazer, por exemplo, na vida de uma criança, pode tocar a sua vida para sempre. Um presente que você dá para a vida de uma criança pode afetar a vida dela para sempre. Um bolo de aniversário que você faz para uma criança que nunca teve um aniversário pode afetar a vida dela para sempre. Eu não me lembro dos meus aniversários do 0 aos 7 anos de idade, mas o meu aniversário de 7 anos de idade eu lembro exatamente como era o bolo, e eu me lembro de quem fez o bolo, porque ficou muito marcado na minha vida o meu aniversário de 7 anos, porque foi o aniversário que eu consegui entregar o primeiro pedaço de bolo para o meu pai, e no meu aniversário de 8 anos ele já havia falecido. Então isso ficou marcado. Um simples bolo de alguém que um dia se disponibilizou em fazer um bolo de aniversário, de sabor prestígio, com confete jogado em cima. E hoje, se você me perguntar qual é o bolo preferido que você gosta, ainda é o bolo prestígio. Tanto que vários aniversários meus aqui, o recheio foi de bolo prestígio, porque é o bolo que eu mais gosto até hoje. Olha como isso pode marcar a vida de uma criança. E se pode marcar positivamente, também pode marcar negativamente. Muitas vezes nós somos os frutos ou as consequências de coisas que fizeram com as nossas vidas. Você pode ter medo de alguma coisa porque esse medo foi imposto em você através dos seus pais ou dos seus avós. Você pode carregar culturas, coisas que travam a tua mente, que travam o teu coração, porque foram colocadas para você. Hoje eu estava conversando com um rapaz a respeito de suco de beterraba. que é bom para os músculos. Olha só como eu estou nutricionista. Bom para a recuperação dos músculos. E ele falou assim: cara, eu não consigo tomar suco de beterraba. Eu falei: por quê? Porque quando eu era criança, a minha mãe me obrigava a tomar suco de beterraba com cenoura todo dia. Então quando eu olho para a beterraba, eu me sinto mal, eu não consigo. Eu, quando era criança, fui obrigado a comer cebola crua. Eu, se eu ver um pedaço de cebola no prato, eu tiro. Quando eu vou em comunhão, quando as pessoas me conhecem, eles fazem vinagrete sem cebola só para mim. Porque eu não consigo comer nada que tenha uma cebola crua lá em cima. Foi um trauma que eu carreguei, mas que hoje eu não consigo. Agora vamos lá. Quantos traumas a gente carrega nas nossas vidas sem mesmo ter experimentado algo? Mas esse trauma que a gente carrega é fruto de algo que alguém fez por nós, falou para nós ou fez contra nossas vidas. Ah, eu não como pepino. Por quê? Ah, porque me disseram que é ruim. Mas você nunca comeu? Não, eu nunca comi, mas eu sei que é ruim. Ah, eu nunca comi comida japonesa. Ah, por quê? Porque eu não como comida crua, deve ser ruim. Você já comeu? Não, eu nunca comi. E essas crenças limitantes, eu estou falando de exemplos simples como comida, que você pode substituir por outro alimento, também envolve o âmbito espiritual. Palavras que lançaram contra nossas vidas, coisas que disseram ao nosso respeito: ó, você não vai ser nada, você não vai dar em nada, você nunca vai se formar na faculdade, ó, você sempre vai ser um trabalhador CLT, ó, você nunca vai ter dinheiro para fazer, comprar sua casa, ó, você sempre vai andar de carro velho, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, uma semente não cai muito longe da árvore, um fruto não cai muito longe da árvore. Crenças limitantes que vão sendo impostas dentro de nós, colocadas em nós, e que muitas vezes faz com que nós acabamos vivendo a nossa vida e achamos que nós não podemos ser muito longe daquilo que disseram para nós. No começo até a gente tenta lutar contra isso, mas depois a gente fala: puxa, eu acho que aquela pessoa tinha verdade, eu nunca vou ser tal coisa, porque realmente eu acho que o meu karma ou o meu destino é esse mesmo. Muitas vezes nós aceitamos as coisas que foram impostas sobre nós. Isso é um erro, porque Deus nos chamou para sermos geracionais, e Deus colocou uma promessa em nossos corações, e Ele disse que nós faríamos coisas como Ele fez, e faríamos até mesmo coisas maiores do que Ele fez, se obedecêssemos os seus mandamentos. Então há uma promessa para nossas vidas, que nós não podemos aceitar aquilo que foi imposto sobre nós. Nós podemos sim, amados, vencer essas barreiras que colocaram dentro de nós, coisas que foram impostas dentro de nós, e até hoje você vai ter muitas vezes que lutar contra essas coisas, consequências talvez dos pecados dos pais, não um pecado que passa de maneira hereditária, mas uma consequência de um pecado, porque seu pai fazia, porque sua mãe fazia, porque seu avô fazia, e você vai precisar romper essa cadeia, romper essa prisão, romper essa barreira, através do Senhor Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo de Deus que habita sobre a tua vida, e de uma promessa que está sobre aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Vocês estão aí, amém ou não? A pastora entendeu isso, que ela precisava quebrar algo de maneira geracional sobre a tua vida. Ela já tinha mais de 30 anos, estava esperando 5 anos no Senhor. O seu irmão não era casado, o seu irmão mais velho era separado, a sua mãe se separou, a sua avó se separou. E ela entendeu espiritualmente que algo precisava ser quebrado ali. E ela orou quebrando todos os ciclos de maledicências, ou toda a consequência dos pecados dos seus pais ou avós, que estavam influenciando a tua vida. E quando ela ora quebrando isso e tomando posse das promessas de Deus, decretando as promessas de Deus sobre a sua vida, algo rompeu. Logo depois de algum tempo a gente se conheceu, e ela foi a primeira a se casar. Ela casou primeiro, o irmão do meio, ela é a caçula, o irmão do meio casou em segundo, e o irmão mais velho, que já era casado e depois a sua esposa faleceu, se casou novamente. Ou seja, uma atitude dela fez com que o seu irmão mais do meio e o seu irmão mais velho rompessem em um ciclo que estava ali sondando a sua vida. Isso precisa ser quebrado em nossas vidas, quando nós identificamos coisas que aconteceram em nossa família, em nossa casa, em nosso redor. De repente você já está identificando alguma coisa na sua mente aí. Nossa, minha avó aconteceu isso. Nossa, com meu avô aconteceu isso. Nossa, com meu bisavô. Converse com seus pais, converse com seus avós, se eles forem vivos. Busque entender um pouco da sua história geracional, que você vai entender que algumas coisas que você talvez tenha vivido hoje são consequências de coisas que plantaram lá atrás. Não é uma forma hereditária que te tocou, mas uma consequência que está sendo arrastada por gerações. E você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que tem um entendimento das Escrituras e da palavra de Deus, que Deus é um Deus que age de forma geracional, você precisa começar a quebrar isso através da sua oração e através da sua vida posicionada em Deus, para que as promessas comecem a te alcançar e te alcancem até 1000 gerações para frente. Vocês estão aí? Amém, amados? Por isso, esses dias eu estava conversando com o Adriano a respeito disso, no momento da semana passada, a respeito da semente geracional. Ele me contou um testemunho do seu, ele foi lembrar depois dessa palavra, de um pastor que foi morar na vizinhança da casa dos seus pais, quando ele morava com seus pais, e o pastor deu uma Bíblia para os seus pais. E essa Bíblia foi a primeira Bíblia que ele foi ler depois que se converteu. E foi essa Bíblia que ele levou para Portugal quando estava trabalhando lá, e essa Bíblia ele deu para um português, que no último dia que a gente estava lá em Portugal trabalhando, esse português aceitou Jesus, e foi essa Bíblia que um dia que o pastor deu para os seus pais quando ele não era convertido, foi a primeira Bíblia que ele leu, e foi a primeira Bíblia, e foi essa mesma Bíblia que ele deu para um cara de outra nação que conheceu Jesus. Vocês estão entendendo o poder disso? Amém, amados? Uma semente plantada de maneira geracional por uma pessoa, uma Bíblia que foi dada. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos as coisas de maneira geracional? Porque a nossa cabeça e o pensamento mundano que nos afeta pensa de que a maneira que nós temos de abençoar outras pessoas é com dinheiro, que é o mal do mundo, que é a raiz de todos os males. Nós falamos, puxa, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um presente para abençoar aquela pessoa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um tênis, uma camisa, ou para comprar uma lembrancinha para ela que seja. Nos esquecendo, amados, que a maneira como nós podemos abençoar pessoas vai muito além do que o recurso financeiro. Jesus foi marcado, marcou o coração de Jesus, aquela viúva pobre que entregou 2 moedas no gasofilás, que deu mais do que os fariseus que entregaram grandes quantidades. O que mexeu com o coração de Jesus foi a fé daquele centurião romano, que disse para Jesus: se uma só palavra o Senhor disser, você não precisa entrar na minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu soldado vai ficar são, ele vai ficar restaurado, a sua saúde vai ser restaurada. Jesus olha para ele e fala: nunca vi fé como essa em Israel. Ele não entregou nada, ele só se comportou de maneira diferente, ele só agiu de maneira diferente. Então, quando nós nos posicionamos de maneira diferente, como outras pessoas da nossa família se posicionaram, e como nós começamos a andar de maneira diferente com Deus, nós começamos a ver, amados, os frutos se abrindo de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Nós começamos a ver as coisas de Deus acontecendo, desabrochando de uma maneira sobrenatural. E para a gente encerrar, eu preciso falar de 2 homens que viveram de forma geracional, que marcaram a sua geração e que até hoje o seu legado continua vivo, embora eles já estejam descansando no Senhor. John Wesley, grande reformador britânico, avivalista, evangelista, que montava no seu cavalo e ia evangelizando várias pessoas na Inglaterra, fundador do ministério do conceito metodista, da igreja metodista, da teologia metodista. Nasceu no dia 28 de junho de 1703, na Inglaterra, no Reino Unido. Um homem que até hoje é conhecido como um dos maiores avivalistas, se não o maior, junto com Spurgeon, da história da Inglaterra. E no mesmo ano de 1703, só que no dia 5 de outubro de 1703, não na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, nasceu Jonathan Edwards, talvez o maior avivalista da história dos Estados Unidos. Mesmo nascendo em países diferentes, nascendo no mesmo ano, mas em países diferentes, esses homens tiveram a capacidade de varrer os seus países com o Evangelho, alcançando centenas e multidão de pessoas para o Evangelho de Jesus. Jonathan Edwards tinha uma pregação, depois você procura no YouTube, que se chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quando Jonathan Edwards pregou essa palavra, as pessoas se agarravam nas árvores, que ele pregou em praça pública. As pessoas se agarravam nas árvores, se agarravam nas cadeiras, de tanto chorar com medo do inferno, com medo de irem para o inferno. Essa pregação hoje, que tem traduzida para o português em áudio, arrastou multidões de pessoas nos Estados Unidos, se converteram ao Evangelho de Jesus por causa de uma pregação de um homem posicionado. Edwards dizia, assim como Wesley, que eles viam os moveres do Espírito Santo, mesmo Wesley sendo calvinista, e Wesley sendo arminiano, e Edwards sendo calvinista, mesmo eles tendo ali teologias diferentes, eles viam o varrer do Espírito Santo, que eles relataram em seus livros, dizendo que pessoas choravam, gritavam, esperneavam, caíam em uma unção. No momento que eles pregavam, o Espírito Santo vinha e curas aconteciam, milagres aconteciam, sinais aconteciam sobre as suas vidas. Mesmo estando em países diferentes, com uma crença teológica diferente de um para o outro, esses homens marcaram as suas gerações, que hoje, mais de 300 anos, nós estamos aqui falando, mais de quantos séculos? Século 17, século 18, 19, 20, 4 séculos, né? 21, nós estamos 21, depois de 4 séculos praticamente, nós vemos aqui o testemunho, o legado desses homens atingindo a nossa geração até os dias de hoje. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Agora fala assim para ela assim: legado é aquilo que você deixa na vida dos seus filhos. Tem muito pai e muita mãe preocupado em deixar herança para o filho e não deixar legado. Herança, o seu filho pode gastar 5, 10, 15 anos, 20 anos depois que você morrer. Agora, aquilo que você deixa na vida dele como legado, nunca ele vai poder se esquecer disso. Mesmo que ele queira, ele não vai poder esquecer daquilo, porque aquilo vai estar intrínseco dentro dele. Vocês estão aí? Amém, amados? Por isso Deus deseja usar a tua vida para construir um legado. Deus deseja usar a tua vida de maneira geracional, não apenas, como eu disse, para a vida dos seus filhos, mas para a vida das próximas gerações, ou daqueles que Deus permitiu você alcançar, as vidas que Deus permitiu você tocar. Como eu disse, da maneira como você pode ser usado. Um bolo pode marcar a vida de uma criança, um presente numa data especial pode mudar a vida de um jovem, de um adolescente. Um abraço num momento muito difícil da vida de uma pessoa pode mudar a vida dela completamente. Uma palavra aplicada, um conselho aplicado, uma pessoa específica que aparece nas nossas vidas como se fosse um anjo do céu, são pessoas extremamente importantes, que fazem uma extrema diferença na nossa história, que nós carregamos para sempre, querendo ou não. Querendo ou não, alguém vai deixar um legado nas nossas vidas. Um pastor que um dia pregou no dia que você se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Jesus. O pastor que te batizou, o pastor que fez o casamento, o professor que primeiro, teu primeiro professor da escola. Essas pessoas deixam um legado nas nossas vidas. Lembrando ou não, alguém nos ensinou a escrever, alguém nos ensinou a ler. Alguém trocou nossas fraldas. Alguém nos deu de comer quando nós não sabíamos fazer sozinhos. Essas pessoas já marcaram seus legados em nossas vidas. Pode ser que você aceite ou não, mas de fato alguém já deixou um legado em você. E que legado eu vou deixar para o meu próximo? Quem eu vou tocar? Para a gente encerrar, Wesley, em 1791, John Wesley escreveu uma carta para um homem chamado William Wilberforce, membro influente do parlamento inglês, que lutou continuamente pela abolição da escravatura na Inglaterra. Só que 4 dias depois de Wesley escrever essa carta, ele morreu. Só que o legado de Wesley não acabou só porque ele morreu, porque o legado continua para próximas gerações. Wesley morre depois de 4 dias de escrever essa carta. Só que a luta pela abolição da escravatura, pela abolição da escravidão de Wilberforce foi tão grande no parlamento britânico que ele foi derrotado várias vezes pelo parlamento. Se você colocar isso no Google, você vai ver a história desse cara. Ele foi derrotado várias vezes. E todas as vezes que ele se sentia desanimado em lutar pela abolição da escravidão, todas as vezes que ele se desanimava, ele ia e lia a carta de Wesley. E ele voltava animado, voltava para o parlamento e brigava. Ele se desanimava quando perdia, voltava para o parlamento e brigava. Até que um dia, em 1807, Wilberforce conseguiu, junto com a maioria do parlamento britânico, abolir o tráfico de escravos na Inglaterra. E depois, em 1833, a carta foi em 1791, em 1833, depois da morte de Wilberforce, a escravatura se tornou ilegal, a escravidão se tornou ilegal em todo o Império Britânico. Ou seja, uma carta fortaleceu Wilberforce para que ele pudesse abolir, junto com o parlamento britânico, o tráfico de escravos. E depois da sua morte, o legado ainda de Wesley, e também agora o legado de Wilberforce, fez com que todo o Império Britânico fosse alcançado, fazendo com que a escravidão fosse abolida naquele lugar. Amém, amados? Uma carta mudou a vida de uma pessoa. Você já escreveu uma carta para o teu filho? Os psicólogos dizem que memória não é um sistema de dados que você afeta, que você abre como um sistema de dados no seu cérebro, que você tira uma memória lá da infância e você lembra dela. Não é assim. A memória, ela é baseada pelas experiências que você teve, negativas ou positivas, como eu tive com a cebola, como alguém teve com a beterraba, como você teve ao andar de bicicleta ou de tentar nadar e se afogar. A memória são feitas de experiências implícitas ou explícitas que nós carregamos dentro de nós. Só que todas as vezes que nós lembramos de algo, ou tiramos algo da memória, ou nos esforçamos para lembrar de algo, segundo a psicologia, nunca nós vamos conseguir lembrar exatamente de como foi acontecido. Nunca. E quanto mais os anos se passam, mais ainda defasada vai ficando essa memória. Deus disse para nós escrevermos nos umbrais das portas a sua palavra, para que nós não esquecemos dela, para que nós não nos esqueçamos dela. Deus nos disse que Ele imprimiria a sua palavra na nossa mente e nos nossos corações, para nós não nos esquecermos dela. Se nós não marcarmos a vida de alguma pessoa, de fato, com o passar dos anos, nós seremos esquecidos. Mas se
nós conseguimos, pela graça de Deus e por aquilo que Ele colocou em nós, marcar a vida de uma pessoa, ou de pessoas, ou de uma geração, ou de gerações, com aquilo que Ele já colocou dentro de nós. Nós podemos até morrer, mas o legado vai ficar para sempre marcado na história de alguém e na história do reino de Deus que Ele fez aqui nessa terra. Vocês estão aí? Amém, amados? Então escreva cartas para o seu filho. Escreva coisas para o teu filho. Deixa guardado. Fotos, imprima fotos. Deixa guardado para os seus filhos, de momentos que você teve com ele, momentos que você teve com ela. Escreva cartas. Fale como ele foi gerado, como você sonhou com ele, como você sonhou com ela. As coisas que você passou com ele ou com ela, porque isso vai ficar marcado para a vida dele. Porque uma carta de Wesley fortaleceu o Y-Force, acabar com a escravidão no Império Inglês. Para a gente encerrar, que eu já estou no meu limite de tempo, Jonathan Edwards, foi feito um estudo desse outro reformador americano, um americano, e Wesley foi britânico. Edwards, foi feito um estudo dele de 1.394 descendentes pós a sua morte. E olha o que saiu da descendência de Edwards: 13 presidentes de universidades, 65 professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 escritores notáveis, 3 senadores, 80 pessoas com posições públicas de governadores ou ministros em outros países, e um vice-presidente dos Estados Unidos. Um estudo de 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. De fato, aquilo que a gente faz alcança mil gerações. Então nós, amados, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para andar em obediência à sua palavra, marcando gerações, marcando vidas, através daquilo que Ele colocou em nós, e com a habilidade, com os dons e com os talentos, ou com aquilo, com as ferramentas que nós temos para abençoar a vida das pessoas, nós somos chamados para marcar a vida daqueles que Deus colocar em nossa vida, daqueles que Deus nos permitir tocar. Nós fomos chamados para trocar de maneira geracional, deixando um legado. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você foi chamada para deixar um legado. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pessoas são passageiras, mas legado é eterno. O Senhor nos chamou para marcar e abençoar vidas. Quando nós servimos pessoas, nós estamos abençoando vidas. Jesus nos ensinou o que é o reino de Deus. Aquele que quiser ser o maior no reino é aquele que serve. Deus tem colocado muito forte no meu coração sobre servir a minha geração. servir com aquilo que eu tenho, servir com aquilo que Ele colocou em mim. Servir com o meu testemunho. Mas principalmente servir a minha geração com aquilo que Ele pode derramar através da minha vida, através da minha igreja, através do meu trabalho, através da minha família. E isso é com a tua vida. Eu não consigo chegar onde você talvez está localizado, mas você consegue. Eu não consigo talvez alcançar a tua família ou o teu trabalho, mas você consegue fazer isso. O Espírito Santo está nessa noite plantando uma semente geracional em nós, para que uma chave comece a mudar na nossa mentalidade, para que não vivamos apenas para nós mesmos. Mas para que vivamos para servir os outros, com aquilo que Ele colocou em nós. Porque esse é o segundo mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Servir o próximo como nós gostaríamos de ser servido. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Espírito Santo, Tu és aquele que nos capacita a servir a nossa geração. Espírito Santo, nós sabemos que nós somos limitados. Por muitos momentos nós somos egoístas, nos perdoa. Nós só pensamos em nós mesmos, nos perdoa. Mas nos ensina a pensar de maneira geracional, a viver de maneira geracional. Para que através da Sua graça nós deixemos algo nas pessoas e não para as pessoas. Deixamos algo de Ti na vida delas, e não apenas algo passageiro que pode se esvair com o tempo, se desfalecer com o tempo. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Faz de nós um povo geracional. Faz de nós uma igreja geracional, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.